Saudações juninas, bem-vindos ao Trio do João Rocha, um podcast das novidades juninas. Tivemos uma semana de altos e baixos, começo mau e final mau, mas marcada por uma grande conquista, mais uma taça para o museu, neste caso do voleibol masculino. Também ficou a semana ficou marcada pela partida na nossa Maria José Valério, a voz da nossa marcha. O Trio do João Rocha, queria deixar aqui as nossas condolências. Acho que todos os sportingistas vão sentir a falta dela. Mas enquanto a marcha for cantada, for tocada todos os jogos, não nos vamos esquecer dela. A semana, tal como vos tinha dito, começou da pior forma. O Sporting deslocou-se à Polónia para defrontar o Fuchsia Berlin, num jogo que ficou muito aquém das nossas expectativas. Era óbvio que seria um jogo difícil, mas uma derrota por 10 pontos, 29-19, não era uma coisa que nós queríamos. João, eu sei que tu tens muitas coisas preparadas. Por favor, atira-te isto.
É, eu atiro-me, mas é de uma ponta ver estes resultados. Pá, olha, era um jogo que já sabia que havia muito desnível entre as equipas, mas sinceramente nunca pensei que perdêssemos por 10 golos. Achei que iríamos conseguir equilibrar um pouco. A primeira parte até foi equilibrada. Os poucos golos que tinha diferença ao intervalo, penso que 4 golos, não me falha a memória. Era sobretudo de alguns pormenores, umas falhas no ataque, em que enquanto eles falhavam muito pouco, nós falhámos dois, três ataques que provocaram essa diferença. Mas até tinha sido uma primeira parte consistente. A estreia do Sprook, o novo ponta-esquerda. Ele esteve bem na defesa, no ataque, nada de especial. Também as bolas chegam muito poucas vezes às pontas, por isso não deu para ver muito. É assim, é um jogo que, perdendo por esta diferença, não há muito, muito que se possa dizer. A segunda parte então foi um descalabro completo. Queria também dizer que continuo sem perceber porque é que Kudic continua a ter tantos minutos, tendo em conta que, pelo que sabemos, é para sair na próxima época, e um jogo em que não está a ter eficácia nenhuma, continuar na baliza não se compreende. Olha, agora termina a fase de grupos. Ficámos em quarto lugar, vamos defrontar o Vizela Polk na próxima eliminatória. Não tenho grandes expectativas, mas vamos ver como é que corre.
Exatamente, acho que não é um adversário de grande peso. Teremos de fazer o melhor para vencer. Na quarta-feira, o futebol feminino teve a primeira das suas duas partidas com o Braga esta semana. Uma vitória por 2-1, um jogo bem disputado, com golos de Ana Capeta e Nevena Damianovic. Diogo, sei que viste com muita atenção. Eu
Sim.
também. Grande jogo.
Bem, o resultado é melhor que a exibição, até porque foi um jogo muito disputado a meio campo, de enorme previsibilidade. Sporting continua a ter muitos problemas no último terço do campo, especialmente a criar oportunidades de golo, mas jogamos de maneira muito aguerrida e acabamos por conseguir trazer o resultado. Num grande remate de Nevena, e depois o segundo gol sai de um cruzamento para o Capeta, que tem grande posicionamento fora da área alentejana e fez o segundo gol.
Grande cruzamento de Raquel Fernandes também.
Sim, verdade. Mas como já disse, temos muitas dificuldades no último terço, que é preocupante, e vai ter de ser muito na base da garra e no querer.
Eu acho que faltam soluções, Miguel e
Sim,
Diogo. Não sei se
faltam.
vocês concordam.
Concordo, concordo.
Especialmente nos dois extremos.
Exatamente. Acho que os nossos rivais se reforçaram bem e nós temos tido algumas dificuldades
Nós
por
não nos
causa disso.
esforçamos. Sim.
Exatamente,
Nós não
não.
nos reforçámos e temos tido problemas por causa disso.
Eu acho que se nota mais quando na segunda parte a equipa nota-se claramente que está cansada e não temos ninguém para pôr do
Sim,
banco.
exato.
Epá, gosto muito das nossas jovens, mas não chega para tudo, não é?
Não, não dá.
Às vezes é preciso usar abrelatas para jogos mais complicados.
Exatamente, é.
E por acaso, tal como no futebol masculino, no futebol feminino, quem nos tem safado muito tem sido a capitã. Nevena é impecável.
Epá, por acaso acho que no futebol masculino tens opções ao entrar do banco, ao contrário que no futebol feminino. Desculpa lá.
Futebol
Sim, claro,
masculino?
eu estava.
Que é isso? Não sei o que é isso.
a pertencer
a dizer,
a uma empresa
num contexto
concorrente.
de nos dar pontos muito, muito importantes que noutras alturas, se calhar, não teríamos a capacidade de os conseguir. Mas pronto, já tivemos o nosso momento Sporting SAD neste podcast, passando à frente. Uma grande conquista dos nossos fiéis. Na sexta, o Sporting enfrentou a Associação Académica de Espinho e venceu em 3 sets. O primeiro set até algo equilibrado, 22-25, mas os últimos dois ficaram 15-25 e 11-25. Não sei se. Não sei o que vocês têm. O que o Diogo tem algo a dizer?
Foi um primeiro set um bocado tremido, depois os segundos sets foram um bocado mais tranquilos. Mais uma vez conseguimos nos destacar bem no bloco e fizemos o nosso trabalho.
Sim, também era o que se esperava, não é?
Sim.
A Associação Académica de Espinho, por muito mérito que tenha.
Ah, e destaque para o Miguel Maia ter enfrentado o filho.
Um momento. Sabem que o Miguel Maia ainda vai enfrentar os netos também.
Eu não tenho dúvida nenhuma.
Capaz, vamos ter o Miguel Maia de 100
homem,
anos a
Miguel
jogar no
Maia,
do
Miguel
Sporting.
Maia aos 70 anos, se calhar ainda vai ser titular no Sporting, mas pronto.
É,
não
pá,
tenho dúvida.
Lá não digo, mas pelo menos.
Sim, pronto. Sabes o que eu quero dizer com isso? Uma peça
Miguel
importante.
Maia joga de bengala e tudo.
Não tenho
Por acaso,
dúvidas nenhumas,
hoje numa
continuaria a
entrevista já
ser
afirmou o desejo de enfrentar de jogar com o filho no Sporting.
Nunca se
Ele
sabe.
Tá a jogar, ele já joga com o sobrinho.
Sim.
Portanto, não falta muito jogar com o filho também. Então, passando então ao sábado. No sábado, o Sporting recebeu no Pavilhão João Rocha a Associação Juventude do Viana. Grande jogo dos Leões. 9-3 no marcador. Com 2 gols de Telmo Pinto, que foi o nosso melhor marcador. 2 gols de João Soto. Um da Alessandro Verona. Um de Pater. Um de Alvarinho. Um de Gonçalo Nunes. Ah, e um de Ferran Fon, claro. Um jogo muito bom dos Leões. Muito competente dos Leões. Não sei que o João tem algo a dizer. Muito a dizer. Foi um.
Olha, sabe bem comentar um jogo em que finalmente vencemos de forma folgada e sem andar com calculadores e com relógios a ver o tempo na mão.
E com grandes gols.
E com grandes golos. Olha, primeiro destacar Alvarinho e Gonçalo Nunes a terem minutos e a mostrar que podem ser perfeitamente solução em jogos grandes. Sinceramente, Pedro Gil, que já não vai tendo o rendimento de outros tempos, poderia ficar de fora em alguns jogos, que Alvarinho está com vontade. Também destaco para o Telmo. Marcou 2 golos, o que é chamado patinho feio da nossa equipa, conseguir 2 golos neste jogo. Foi um jogo que começou algo equilibrado. Nós marcávamos, a Juventude de Viana respondia em contra-ataques, que é a principal arma deles, uma equipa bastante jovem, mas que ainda tem alguns jogadores de experiência, portanto faz um misto engraçado. Mas é um jogo em que se resume sobretudo em que fomos para cima, finalmente tivemos coragem de jogar em jogadas individuais, tentar remates, arriscar, e quando é assim a qualidade superior dos jogadores faz a diferença. Eu acho que noutros jogos que parece que andamos ali a mastigar o jogo, muito carrossel, mas pouco jogo interior, pá, às vezes um lance individual ajuda a desbloquear, e foi o que aconteceu. A qualidade dos nossos jogadores veio ao de cima, e quando assim é, tudo é mais fácil.
Claro. No sábado, nova jornada da Taça de Portugal, meias finais contra o Leixões. O Sporting venceu com parciais de 11-25, 18-25 e 18-25. Diogo.
Bem, jogámos contra o Leixões. Tivemos o melhor primeiro set de toda a temporada que vi. Temos melhorado muito no espaço do mês. Começámos a jogar muito melhor. E pronto. Depois os segundos sets e terceiro foram um bocado mais complicados, mas conseguimos o trabalho, chegámos à final e mais a seguir.
E é isso que interessa. Chegar à
Já
final.
lá vamos ao que interessa.
Ora, no sábado, o handball.
Diz também no sábado.
Também no sábado, o handball recebeu no pavilhão João Rocha o Maia e derrotou de uma forma expressiva por 32-25. Mais uma vez, grande jogo de Pedro Valdez. Que continuar a safar esta equipa. João, diz-te tua justiça, que eu sei que foi um bom jogo de handball.
Foi um jogo em que se verificou a superioridade que existe entre as duas equipas. Vínhamos da ressaca europeia, da tal derrota com o Fuchs. Tinha algum medo do que é que poderia acontecer, nunca se sabe, os jogadores podiam estar afetados, mas não, controlámos o jogo sempre. Sean Garte e Valdez muito bem no ataque. Tivemos Joel Ribeiro a central, finalmente a posição em que ele é, a sua posição natural, vá, finalmente ele a jogar lá. E quando temos um central que se mexe, sobretudo aqui a bicadazinha à Ruesga e Nuno Roque, porque pronto, não vale a pena comentar muito. Obviamente que um central que se movimenta mais, tenta jogadas diferentes, abre espaço para os laterais, e Valdez e Sean Garte aproveitaram isso muito bem. Edmilson continua de fora, não consigo compreender porquê. Estas inscrições no handball, não sei qual é o problema que se passa, mas parece tudo um pouco amador, porque Edmilson já está cá há algum tempo e continua de fora, não pode dar o contributo. Já se viu imagens dele a treinar e tudo, por isso não percebo. Para finalizar, dar aqui também uma nota de Spruck, aqui o seu segundo jogo. A impressão que me dá é que ele é bastante esforçado, competente a defender. Tenta ganhar todas as bolas, fazer interseções, lançar contra-ataques, mas por vezes, em transições, após recuperarmos a bola na defesa, vai sozinho para o ataque, disparatado, não espera pelos colegas e perdemos duas, três bolas por causa disso. Eu acho que ele tem que ter mais calma. E eu acho que neste momento, quando não temos mais nenhum ponta, convém que o que temos jogue bem, não é?
Claro, mas isso é um. O que é? Passando então ao domingo. O domingo começou com as VOs a deslocarem-se a Guimarães, ao pavilhão Unidade Guimarães, derrotaram o VOs do voleibol feminino, derrotaram o Guimarães em 4 sets, por 24-26, 26-24, 23-25 e 18-25. Jogo algo atribulado.
Sim, o jogo foi um bocado atribulado, tivemos dois sets complicados. Além da equipa adversária conseguir evitar muito bem os nossos blocos, eram muito fortes na recepção, quando a gente estava a tentar marcar pontos. A gente também aproveitou muito, muito para rodar a equipa. Também destaques vai para a Gabriel no bloco e pronto, Ana Couto é Ana Couto. Há
Exatamente,
muito
não há muito
para
a dizer.
dizer. Faz a diferença. E depois
Exatamente.
tivemos aquele C7 tranquilo.
Acabou por ser um jogo se calhar mais difícil do que era esperado, mas.
Não,
Não,
eu acho que não, Miguel.
não. Não,
Até
o
foi o que se
Guimarães é uma
esperávamos.
excelente equipa.
Sim.
E neste campeonato de vôlei feminino todas as equipas estão muito equilibradas, por isso não há jogos
Eu
fáceis.
por acaso não tinha assim tanta essa noção. Portanto, fiquei um bocado surpreendido. Também não tinha visto mais nenhum jogo do Vitória, portanto.
As
Acabou por
nossas
ser.
Leões simplesmente têm vencido mais porque têm sido extremamente competentes, mas há algum dia que não entrem tão competentes para um jogo ou entrem algo desconcentradas, vão sofrer, porque as equipas são todas muito
Olha,
boas.
como por exemplo quando jogámos com o Leixões da última vez.
Exatamente, sim.
Exatamente. Então, passando a outra grande exibição das nossas vitórias de futebol. Outra vitória sobre a Braga. Esta é ainda mais combatida. Mas com a vitória só a chegar ao minuto 85, por grande penalidade. Muito bem convertida por Nevena. Diogo, sei que tens algo a dizer sobre este jogo.
É a justiça do bem, basicamente.
Sim, falta soluções.
Não só falta soluções, o Braga também é uma equipa muito boa. É top 3 do campeonato, na minha opinião.
Epá, aí tenho que discordar contigo.
Epá.
Eu coloco o Famalicão acima deles, sinceramente. Acho que as estrangeiras do Braga, por exemplo, não têm uma qualidade nada de especial.
Pá, mas as portuguesas, sim. Não é bem para estrangeiros.
Sim, mas
Mas
eu
para
acho que
se.
faltam-lhes jogadoras para fazer a diferença.
Nós também falta no último terço.
Concordo, concordo. Aí concordo, mas por exemplo, acho que o Famalicão tem muito mais soluções.
Mas acho que o Braga é superior defensivamente.
Pois é, muito ela por ela, a gente, por
Pois,
exemplo, ficou
exato.
com o Famalicão 2-2, mas também foi um jogo que podíamos ter perfeitamente perdido. Tivemos a
Sim, é
expulsão da
verdade.
jogadora deles, graças a isso é que
É
conseguimos
mais
recuperar.
uma questão de preferência. Se vês as coisas por o aspecto defensivo, por a qualidade no último terço.
Exato, sim. Também com a Solange lá no Famalicão a carregar, pronto.
Ah, pois,
Ajuda.
Sim. Então, mais um jogo complicado, desbloqueado por penalti. Ainda bem que foi uma. Ainda bem que decidiram ser sempre e derrubar a nossa jogadora na grande área.
Eu
Pronto,
pus um
mais uma
post a
vez.
dizer obrigado aos deuses do futebol.
Acho que tínhamos respondido ao cativo esse.
Exato.
Exatamente. Mas
Ainda
é
bem que
verdade, não
derrubaram.
falta soluções.
E ainda bem que a nossa versão feminina do André Cruz, a Nevena, converteu.
Pá, confia na capitã que ela resolve.
Por causa anda com os livros um bocadinho desafinados ultimamente.
Epá. Epá. Agora já não tem ninguém com quem
Exato.
aprender.
Oh, Jeremy, aqui não se pode falar de assado. Só o futebol feminino.
Exatamente. Não falamos disso. Não falamos. Vamos passar então ao jogo com o Benfica. Grande vitória do vôlei, do nosso vôlei. Grande primeiro set dos Leões na raça, a ganhar por 29-27. Segundo set até foi mais tranquilo. E acho que tivemos sempre a vantagem, se a memória não me falha. Ganhamos por 25-22. Achei que houve uma grande quebra física, aliás, no terceiro set, que foi um bocado para esquecer. E o Benfica claramente a querer dar a volta ao resultado. Daí a vantagem de 9 pontos. E pronto, e o quarto set, confesso que gritei muitas vezes e
Acho que gritámos todos.
acho que gritámos todos, mas felizmente a taça veio para o Mozelo. Resultado final 28-26. Vitória em 4 sets. Muito esforçada dos nossos leões. Parece que temos de dar muito mérito ao. Às vezes não damos mérito suficiente ao Jairzinho, mas a realidade é que a equipa tem andado a trabalhar melhor nos últimos tempos. Diogo, atira-te esta.
Então foi uma final do vôlei contra aquela que todos sabemos que é a melhor equipa do campeonato, a equipa que faz mais investimento, mas a nossa equipa fez o que, na minha opinião, foi uma final perfeita, era impossível fazer melhor. Duvido mesmo que ganhássemos os sets todos. Melhor bloco e seção que já havia toda a temporada e contra esta equipa só podia ser assim, foram enormes. Jogaste Bruno Alves, Paulo Vítor também muito. Muito
Opa,
bem.
olha lá, Miguel. Oh, Diogo, eu acho que o Bruno Alves raptaram-no e deixaram cá o outro melhor.
Também acho que foi isso.
É pá, que jogaço.
Fogo.
E sempre bem a disputar as bolas. Foi uma
Não, a
coisa.
equipa teve tudo muito bem. Não foi só
Epá.
o Bruno Alves, mas o Bruno Alves teve outro nível.
Epá, e aquela recuperação do Bob no ponto da vitória? Epá, que épico, meu.
Sim, foi mesmo.
Só para tu veres, eu corri até um canto e deslizei de pé juntos. E eu fui operado ao joelho.
Epá, não é Brasil, pá. A gente não quer aqui desastres.
Exatamente. Olha a tua saúde, rapaz.
Epá, o que é que eu sou de interessa quando o Sporting ganha?
Verdade, verdade.
Porque eu estou bem se o Sporting estiver bem, não é?
Exato.
Basicamente. Basicamente.
Como diz a música, e pelo teu amor, eu sou doente.
Mesmo.
Doença crónica mesmo.
É
Doença
que é mesmo.
mesmo
crónica. Ai, ai.
Segundo set também bem. O terceiro era difícil fazer o jogo perfeito e dar os 3-0, por muito que a gente adorasse, mas a equipa do Benfica é simplesmente incrível. E pronto, último set, lá conseguimos. E agora, é que eu tenho de pedir desculpa ao Gersin por tudo o que escrevi no Twitter.
Tu e muitos têm que pedir desculpa, pá.
Sim, as críticas. Eu acho que as críticas na altura tinham alguma validade, mas
É pá,
a
melhoraram muito no último mês.
realidade é que a equipa tem vindo a melhorar bastante. E
Isso pá, eu sou sincero, eu acho que eles podíamos ter ganho mais cedo, mas para além deles terem um pouco mais de qualidade de nós, eu acho que existia uma barreira psicológica que simplesmente não deixava.
Sim.
Curiosamente, desde que o Miguel Maia voltou a treinar, temos estado melhor.
Pergunto porque é que será.
Epá, o gajo tem perfil de líder.
Muito perfil de líder.
Ajuda imenso. Como todas as equipas, em qualquer modalidade, uma equipa com um grande capitão consegue alcançar sempre mais.
Claro que sim. Não sei se vocês têm algo mais a dizer sobre este jogo.
Epá, Miguel Maia já tem 5 taças.
5 não, 10.
É 10? Ah, pois é.
10, pá.
10 taças?
Tem mais taças que o Sporting.
Pois é.
Epá, não é difícil. A gente teve sem voleibol há muito tempo e ele foi para
Não me
cá em
relembro disso.
Portugal e participou nos Jogos Olímpicos em voleibol de praia e tudo.
Três
É um
Jogos
grande
Olímpicos?
campeão.
Pois é.
Enfim. Então, passando então para o Hockey das Senhoras. Jogo sem grande história. Contra o Clube Atlético da Feira. Vitória por 10-1. Com o único gol dos adversários a vir de penalti. Ao minuto 35. Não há muito a dizer sobre este jogo. Eu sei que. Pelo menos não na minha parte. Sei que o João, se calhar, deve ter mais alguma coisa a dizer.
Olha, é como disseste, Miguel, um jogo em que se ganha 10-1, em que há uma grande superioridade da nossa equipa, mas também ressalvar que a equipa da Feira é uma equipa muito jovem.
Sim,
Se não me
sim.
falha a memória, os comentadores referiram algumas jogadoras de 15 e 16 anos, por isso
Verdade.
não esperava outra coisa do que este desnível. Destaque para uma jogadora deles, a Joana Teixeira, gostei do que vi, também a guarda-redes deles também a grande nível, e se calhar foi 10-1, mas poderia ter sido muito mais, grande exibição dela. Mais uma vitória para as Leoas, que seguem invictas e só com vitórias nesta segunda fase, e é isso que se quer para o título.
Exatamente, é continuar a caminhada. E então, passando então para o jogo do Mão. Começamos com uma derrota. Acabamos com uma derrota, infelizmente.
Acabamos
Mas.
não, que ainda temos uns destaques para dar no fim.
Ah,
Epá,
sim.
é porque
Não
não
podemos
podíamos
esquecer
acabar
disso.
com uma azia, senão, quer dizer, íamos embora daqui todos a chorar.
Sim, pronto. O domingo acabou por ser um bocadinho azeado. Manchado um bocado por essa derrota no basquete, mas também foi um jogo muito disputado. E quando o jogo é disputado, às vezes a sorte não nos calha a nós. E é isso. Então, vou só referir aqui os parciais dos períodos. Primeiro período, Porto 18, Sporting 17. Segundo, Porto 17, Sporting 24. Terceiro, Porto 22, Sporting 9. Muita quebra neste terceiro período. Quarto período, 14-21. E o Porto a levar a melhor no prolongamento. Marcando 10, nós já marcámos 7. E portanto, fomos de vela, por assim dizer. Deixar aqui só um grande. Só dizer que o Elisser foi o nosso melhor marcador, com 21 pontos. Deixar o nome isso para os especialistas, porque eu de basquete percebo pouco. João, o que é que achaste deste jogo?
Pá, olha, só te digo, ainda bem que estamos a gravar na terça e não na segunda, porque senão, epá, eu ia estar com uma azia, meu.
Eu ainda estou, mas pronto.
Foi só tu.
Epá, eu já recuperei um bocadinho, já estou melhor. Pá, olha, sobre este jogo, um jogo muito equilibrado, como já se esperava, duas excelentes equipas, para mim as duas melhores em Portugal. As defesas a sobressaírem-se muito aos ataques. Os jogadores a encontrarem poucas soluções de jogo coletivo, então os um contra uns a serem muito utilizados, muitas tentativas de lançamento de três, baixa eficácia, como tem sido habitual nos nossos jogos, infelizmente. Destacar que mais uma vez Travante a falhar nos momentos decisivos, não sei o que é que se passa com ele, mas é um jogador que raramente falha, mas ultimamente tem falhado bastante e isso tem-nos custado de caro. Destaque também para o Elis, era um jogador sempre seguro. Há um jogador que podemos pôr lá a bola, que a bola não queima, podemos sempre contar com ele. Foi um jogo que Sem dúvida que eu acho que podíamos ter feito melhor. Eles anularam muito bem o Fields. O Fields foi um jogador que defensivamente e no, nos, em alguns ressaltos ofensivos destacou-se. Mas nunca conseguimos pôr bola nele e que ele conseguisse driblar e fazer cesto. Teve sempre muita dificuldade na marcação direta. Portanto, foi um jogo que, muito abaixo dele. O Catarino, quando entrou no quarto período, teve muito bem. Nós vinhamos de um péssimo terceiro período. Péssimo, péssimo, péssimo. Uma muito má entrada e depois a finalizar também muito mal. Punha-nos numa diferença de pontos que eu achava que já não era possível recuperar, mas o Catarino entrou no quarto período e pôs-nos de volta ao jogo. E pronto, acabou por ser uma derrota que felizmente não foi por mais de 6 pontos, que tinha sido a diferença da primeira volta, por isso mantemos a vantagem no confronto direto, dependemos só de nós para continuar em primeiro. Ainda temos um jogo, por exemplo, com o Benfica, que vai ser decisivo nestas contas, mas eu espero que consigamos chegar ao primeiro lugar, porque vai ser muito importante no play-off. Para finalizar, deixo esta nota aqui para o fim. É pá, Micah Downs. Eu sinceramente não percebo. Um jogador que vem tão cotado, que iria destacar-se bastante, entrosar-se na equipa, é pá, parece que veio passar férias a Portugal, quer dizer. No ataque, então, é uma nulidade completa. Epá, parece que está de cabisbaixo. Sempre que há alguma decisão do árbitro contra ele, reclama, mesmo que tenha feito falta clara. É pá, não, sinceramente não consigo perceber. Enfim, é continuarem a ver se conseguimos melhorar, porque não estamos claramente numa boa fase.
Não estamos. Epá, eu acho que o Micah Downs é se calhar um problema de confiança. Porque ele até entrou bem na jornada europeia, apesar de nós termos perdido.
Epá, não sei, não consigo mesmo compreender se há algum problema. Ele é um jogador que tem uma reputação de ser algo conflituoso no balneário. Epá, não sei se neste caso será o que acontece, mas... Pode ser, nunca se sabe. Não vale a pena estar aqui a especular, mas... Pá, não sei. Passa-se alguma coisa e o Luís Magalhães tem que encontrar as melhores soluções para resolvermos isto.
Certo. Então, acabou a nossa semanita. Temos também de dar o destaque para o atletismo, não é? 3 medalhas de ouro para Portugal, 2 medalhas para atletas do Sporting.
A nossa Aurel do lançamento do peso e a Patrícia Mamona do triplo salto. Também a medalha do Pedro Pichard no triplo salto também. Mas pronto, é de um clube que não interessa, então não vamos falar aqui muito. Mas parabéns às nossas leoas e continuem a honrar o nome de Portugal e do Sporting.
Exatamente.
Sim. Destaque para a Patrícia que recuperou do Covid e ainda ganhou uma medalha.
É pá, foi tão lindo ver ela emocionada ali.
É.
Nota-se que teve que superar bastante.
Ganhar a medalha, sim, por 1 centímetro, que é uma coisa...
Exato.
Pá, não. Ganhar é ganhar.
Não, era mesmo que tinha de ser.
Até podia ser por 1 milímetro, que era bom também.
É, vais lá tu medir com uma régua.
Tinha de ser. Olha, se fosse eu a medir...
Epá, não. Eu vou usar um esquadro para medir e fazer uma circunferência.
Diogo, sei que também queres falar do kickboxing.
Sim, André Santos, campeão europeu, disputou o título do Mundial da Associação de Kickboxing Mundial, a UAKEL, num combate bastante ganhido, mas infelizmente perdeu a oportunidade para ganhar o título mundial por decisão do juiz, que na minha opinião foi um bocadinho injusta.
Claro, Sporting é sempre roubado, não é?
Claro!
Claramente, claro.
Só para tu veres, o juiz até era da mesma nacionalidade com o adversário.
Isso é assim nestas coisas.
É,
e olha, nunca mais falo mal da UEFA, nem da FIFA, nem nada disso.
Realmente, a organização menos corrupta possível.
Já disse para onde fomos eliminados na EHF com... Ai, é EHF.
Olha, também, às vezes os árbitros na EHF também são um bocado tendenciosos.
Yeah, so.
Sim, pois mas não, nota-se menos influência, às vezes.
Concluímos este programa com os próximos jogos que vamos ter nos próximos dias para as nossas modalidades. Na quarta-feira, 10 de março, o hóquei masculino desloca-se até Famalicão para defrontar o Famalicense. O basquetebol joga com o Barreirense no Pavilhão João Rocha, ambos os jogos às 20 horas. No sábado, dia 13, jogo grande, logo às 2 da tarde, para o nosso voleibol feminino, que joga contra a AJM Futebol Clube do Porto. O futebol feminino, às 15 horas, também tem jogo grande, desloca-se até à Tabadinha para jogar contra o Benfica. O basquetebol masculino joga às 15 também contra o Lusitânia no Pavilhão João Rocha. O voleibol masculino recebe o Benfica. Temos aqui um jogo interessante para ver como é que corre depois da Taça de Portugal. O jogo é no João Rocha, às 5 da tarde. O futsal masculino também recebe no João Rocha o Bolonhas em jogo a contar para o campeonato. A nossa equipa de futsal feminino joga às 9 de sábado também contra o Póvoa Futsal. E fechamos este sábado com um jogo às 9 também da equipa B de handball contra o Camões. No domingo dia 14 temos o jogo da equipa B de hockey contra a Física. O jogo em Lisboa, infelizmente não deve ser no pavilhão João Rocha, também não teremos informações sobre ele. O hockey masculino joga contra o Valongo no João Rocha e fechamos este fim de semana com o jogo grande do hockey feminino, as Liuas a receberem o Benfica no pavilhão João Rocha. Concluímos este programa. Saudações de Líneas e até à próxima.
Saudações, meninas.
Saudações, meninas.